Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o promotor de justiça, o Dr. José Lafayette Barbosa Tourinho. Nós vamos discutir aqui no programa de rádio da Mapar a respeito dos maus tratos e também das pesquisas com animais. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. José Lafayette. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educativa. Eu que agradeço o convite.
E, doutor, para a gente começar nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente falar um pouquinho para os nossos ouvintes se hoje a gente pode falar em direito dos animais e quais seriam esses direitos?
Então, Jéssica, esse é um tema bem polêmico. Alguns autores ainda se prendem a uma visão antropocêntrica, colocando o homem como centro de tudo. Então, os animais estariam, segundo eles, a serviço do homem. Uhum. Então, quando se protege o animal, está muito vinculado ainda à questão do direito de propriedade, né, sobretudo nos animais domésticos. E, em algum aspecto, eles reconhecem aquela chamada função ecológica dos animais, prevista na Constituição Federal. De outro lado, alguns autores prevêem que há uma evolução dessa discussão para garantir direitos básicos para os animais, independentemente deles estarem a serviço do homem. Como, por exemplo, a questão da integridade física, a integridade psicológica, o próprio direito à vida, a liberdade de locomoção. Uhum. Então, é nesse contexto que alguns autores hoje postulam a existência de direitos dos animais. Uhum. Inclusive, levando até, invocando até o princípio da igualdade, uma certa igualdade entre os animais humanos e os animais não humanos. Claro que certos direitos não tem como se assegurar pela peculiaridade do animal, uhum, né? Para dar um exemplo exagerado aqui, não tem sentido falar em direito a voto, né?
Sim,
é um direito dos humanos. Agora, a dignidade, a integridade física, o respeito, uhum, ao ambiente em que ele vive, isso já é bastante divulgado entre a doutrina que trata dos direitos dos animais ou a doutrina que trata do direito ambiental como um todo.
Uhum. E, doutor, essas situações, a gente já tem jurisprudência sobre esse assunto? Por exemplo, já chegam demandas aos tribunais em relação aos direitos dos animais?
Sim. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão que é muito emblemática, que proibiu a chamada farra do boi.
Uhum.
Então veja que a farra do boi era considerada um dado cultural, né, ali no estado de Santa Catarina, e foi colocado em discussão ali no Supremo Tribunal Federal um valor constitucional, uhum, que é a questão das tradições, da cultura, e de outro lado o direito ao meio ambiente e especificamente a questão do merecimento de um tratamento digno dado aos animais, proibindo qualquer tipo de ato cruel. A Constituição, uhum, expressa nesse sentido, né, em proibir crueldade contra animais. E o Supremo Tribunal Federal proibiu a farra do boi,
uhum,
mesmo sendo uma festa folclórica, cultural.
Sim.
Então, ela serve de referência. Nós temos algumas decisões, até no próprio Supremo, proibindo práticas como rinha de galo. Né? E tem toda a discussão envolvendo outras situações, como o rodeio.
Sim,
é um tema
muito
mais
polêmico, né?
Isso. Uhum. Em alguns locais é proibido, as legislações locais proíbem, em outros é permitido. Há uma lei federal proibindo, mas com algumas restrições, alguns cuidados, né?
Uhum.
Então, tem várias decisões tratando dessa questão do bem-estar animal.
Uhum. Doutor, o senhor agora poderia dar um parâmetro para os nossos ouvintes do que são considerados crimes contra os animais?
Sim. A Lei 9605/98, a Lei 9605/1998, ela prevê, num capítulo, os crimes contra a fauna.
Uhum.
Nos artigos 29 a 36 da lei, nós temos a previsão de crimes contra os animais. Agora, dentre esses vários crimes, os que se destacam seriam a proibição da caça de animais silvestres,
uhum,
né? A manutenção desses animais silvestres em cativeiro, de forma ilegal, claro, né? Às vezes há uma autorização para que se tenha aquela espécie, né? Em um local autorizado, mas via de regra proibida manutenção em cativeiro. Os maus tratos a animais, e aí eu falo em maus tratos a animais domésticos, animais domesticados, animais silvestres,
uhum,
ou selvagens, qualquer tipo de animal é proibida a prática de maus tratos. E o crime de pesca predatória também seriam os mais comuns. Pesca em lugar proibido, pesca em período proibido, como no caso da piracema, né? Que
uhum,
é o período de reprodução ali dos peixes. Então, seriam os três crimes que a gente destacaria mais.
Uhum. E, doutor, existe alguma outra lei que proteja os animais também? Ou seria só essa lei federal 9.605?
Então, já a partir da Constituição Federal, a gente
uhum,
pode dizer que lá no capítulo que trata do meio ambiente está expressamente constando que é proibido qualquer tipo de crueldade contra animais. Depois, a Lei 9.605/98 veio a dar detalhes, prever os crimes, né?
Uhum.
Mas nós temos leis específicas, Jéssica, que tratam no assunto. Eu poderia destacar a Lei 11.794, de 2008, conhecida
uhum,
como Lei Arouca, trata da questão das pesquisas
Sim.
científicas com animais. E por trazer várias regras, condições para que se façam essas pesquisas, a gente poderia dizer que seria uma lei também voltada para a questão do animal, né?
Uhum.
Da questão do bem-estar animal também. Ela é muito criticada, essa lei, porque ela acaba autorizando a pesquisa, né?
Sim.
Mas a gente não pode deixar de reconhecer que ela traça de critérios, condições, né, para que se façam essas pesquisas. E a própria Lei 10.519, de 2002, trata especificamente dessa questão dos rodeios. Ela não proíbe rodeio, né, mas ela traz uma série de situações que evidenciam uma preocupação com o bem-estar desses animais, já que a
uhum,
prática vai ser feita sem choque, né, sem outros tipos de instrumentos que possam causar dor ao animal, por exemplo, acompanhamento por um médico veterinário. Então, seriam aí duas leis específicas que tratam sobre situações pontuais, né?
E, doutor, aproveitando essa resposta do senhor, o senhor poderia falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes a respeito dessa Lei 11.794, de 2008? Ela legaliza, então, as pesquisas com os animais? A gente pode dizer isso?
Sim. A Lei 11.794, de 2008, ela autoriza que se façam as pesquisas com animais. Só que ela trabalha com aquilo que a gente chama do princípio dos três R's, né?
Uhum.
Que é a redução, né? Ou seja, o menor número possível de animais necessários para aquele experimento, né? O replacement, que seria a substituição, né, dos animais quando houver métodos alternativos, não usar os animais, né?
Uhum.
E o refinement, seria o refinamento, os cuidados, né, a serem utilizados nessas pesquisas de modo que o animal sofra o menos possível, né,
uhum,
nessas intervenções. Daí a importância de um protocolo adequado de anestesia, né, de analgesia, né, e até a própria eutanásia, se for o caso de sacrifício, a lei chama lá de mortes por meios humanitários, né, porque sofra
uhum,
menos. É por isso que eu falo que a lei é criticada, por parte da doutrina, por parte dos autores, que aqueles que têm uma linha, assim, vamos dizer, mais radical, no sentido de que não deve ser utilizado animal para pesquisa de jeito nenhum, eles costumam dizer, falar, a lei fala em morte por meios humanitários e questionam o que seria morte por meios humanitários, né?
Sim.
Então, é nesse sentido. Mas ela trabalha com essa ideia de restrição, de utilização, em último caso, do animal na pesquisa, de busca de métodos alternativos.
Né? Uhum.
Então, eu costumo conjugar a Lei 11.794 com o próprio crime de maus-tratos do artigo 32. da Lei de Crimes Ambientais. Porque no crime de maus-tratos, há a previsão de que caracteriza também maus-tratos a utilização de animal vivo em experimento científico quando existir meios necessários, meios alternativos, melhor dizendo.
Sim.
Né? Então, havendo meios alternativos, a utilização de animais vivos em pesquisas que causem sofrimento ou dor ao animal também constitui crime. Daí a polêmica toda em torno desse tema. Pode ser que uma determinada pesquisa seja criminosa. Quando haja métodos alternativos e se insiste em fazer aquela pesquisa que cause dor ou sofrimento ao animal. Então eu complemento a Lei de Crimes Ambientais com essa lei Arouca, Lei 11.794/2008, que trata das pesquisas. Né?
Doutor, quais seriam, só para os nossos ouvintes entenderem melhor, esses cuidados elencados pela lei com os animais cobaias e para que essas pesquisas possam ser realizadas dentro da lei?
É uma ótima pergunta. A lei se preocupa, desde que exista ali dentro das instituições de ensino e pesquisa que trabalhem com animais, as comissões de ética no uso de animais, então tem que ter uma comissão de ética ali composta por profissionais da área que mexem nas áreas em que vão envolver pesquisa com animais, mas também com representantes da sociedade civil, né, não organiza, a sociedade civil organizada que atue na questão de proteção aos animais, né, essas entidades protetoras dos animais. Então já seria uma primeira preocupação. Eu acho muito tímida ainda a lei, nesse sentido, porque acaba ficando isolado o membro da sociedade civil. Eu entendo que deveria haver mais participação da sociedade civil justamente para fazer um contraponto.
Sim.
Nessa área. Senão acaba sendo dominado pelas pessoas interessadas em utilizar os animais na pesquisa, né? Então não há tanto equilíbrio. Mas desde isso, desde a existência dessas comissões de ética, até a questão de condições dos biotérios, que é onde esses animais vão ficar, essas cobaias, né?
Sim.
Então tem que ter condições de saúde, condições que garantam o bem-estar dele, a integridade física, ao menos no sentido de que enquanto se aguarda a pesquisa, ele tem que ter sido bem cuidado, condições de higiene, condições de saúde, condições de alimentação. Então é importante também nesse aspecto do biotério. E com relação às intervenções em si, às pesquisas em si. Por exemplo, eu acabei de citar, né, a questão do protocolo adequado de anestesia, de analgésicos adequados, né, para que não haja sofrimento naquele experimento. E até na hora da morte, se for o caso, para que ele não sofra por conta de dor, né?
Sim.
O mínimo possível, se for o caso da eutanásia. Em algumas situações a gente viu que isso daí não foi
respeitado,
né?
Protocolo
equivocado de anestesia e até na própria eutanásia não seguia o padrão que deveria ser obedecido.
E é difícil fazer a fiscalização disso, doutor?
Justamente porque tem essas comissões de ética, elas deveriam se reportar, né? Tudo que é feito ali ao Conselho, né? Nacional, né, que trata de pesquisa com os animais, que seria o CONCEA. Então tem um controle ali interno, mas para a sociedade às vezes não fica claro o que está sendo feito ali. É um mundo muito fechado ainda, né? Por isso eu digo, deveria haver uma participação maior da sociedade dentro dessas comissões de ética e bem-estar animal. Então normalmente chega ao Ministério Público por denúncia. Alguém do próprio mundo acadêmico, normalmente, né? Que às vezes a própria pessoa que estuda num curso aí da área de biológicas, né, ou até de uma área da saúde, o próprio aluno às vezes não se conforma com o tipo de experimento que está sendo feito.
Sim.
Então denuncia. Então, tirando essas situações de denúncia, é difícil que chegue ao conhecimento das autoridades o descumprimento de leis na questão da pesquisa com animais.
E, doutor, a gente sabe que é um assunto bem polêmico, mas eu queria pedir para o senhor trazer uma reflexão para os nossos ouvintes. Na opinião do senhor e também de alguns especialistas, essas pesquisas também poderiam ser consideradas como maus-tratos contra os animais?
Exatamente. A Lei de Crimes Ambientais, lá no artigo 32, ela prevê, em um parágrafo ali, que a utilização de animal vivo em experimento científico, ou seja, ainda que para fins didáticos ou científicos, se esse experimento acarretar dor, sofrimento para o animal. E este experimento pudesse ser evitado com a utilização de vários meios alternativos que hoje a tecnologia coloca à disposição, essa pesquisa é considerada crime de maus-tratos.
Uhum.
Não quer dizer que toda pesquisa com animal seja crime. A gente tem que colocar de forma bem clara.
Uhum. Né?
Alguma, como eu disse, a lei 11.794, ela autoriza. Criticando ou não a lei, ela permite, né? Então, para alguns casos, vamos imaginar a descoberta da cura para uma doença grave, né? E não há outro meio alternativo para a descoberta da cura.
Uhum.
E se ficar demonstrado que a utilização do animal é proveitosa para se chegar a um resultado para aquela pesquisa, então, nesse caso, a pesquisa não é considerada criminosa.
Uhum.
Se não houver outros meios alternativos. O que a gente tem pontuado, e alguns processos que a gente atuou, situações que haveria outros meios, como, por exemplo, pesquisa junto a dados epidemiológicos, junto à própria população, para descobrir como que está funcionando determinada doença ali junto à população. Testes involuntários, pessoas mesmo, quando não houvesse risco para esses voluntários, obviamente, porque às vezes a matriz humana ela é muito mais eficiente do que utilizar o animal. Nós já sustentamos em atuações nossas, nesse processo, que em alguns casos é equivocado usar o animal como parâmetro. Tem vários casos aí que já se demonstrou que foi utilizado o homem, o animal, e o efeito atingido não foi bom, justamente em razão dessas diferenças entre as espécies, né?
Uhum.
Então, também as simulações com computadores, a utilização de pesquisas in vitro com tecidos ou culturas.
Sim.
São vários meios alternativos que nós temos hoje à disposição para fins de pesquisa. E seria, então, em último caso, a utilização do animal.
Uhum.
Não que seja proibido, mas em último caso. Para fins de ensino, então, é muito mais difícil hoje se sustentar a necessidade de uso de animais.
Claro.
A própria, essa lei Arouca que eu falei, ela coloca que você deve gravar, né, aquele procedimento, por exemplo, que está sendo feito. E uma vez gravado e havendo literatura a respeito, não há por que ficar se sacrificando um animal atrás do outro toda vez que for se ensinar. As pessoas têm condição de aprender sem a necessidade do sacrifício do animal.
Uhum. E, doutor, existe alguma diferença entre as pesquisas feitas com os animais silvestres e com os chamados animais de laboratório? Eu até queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes essa denominação em específico.
Uhum. Normalmente, esses animais de laboratório, a população, a sociedade está acostumada a mais ver pesquisas lá, por exemplo, com ratos, né? Em laboratório, as chamadas cobaias, né? Determinada pesquisa, às vezes, tem a necessidade de ter um padrão de animal, né? Aqui em Maringá mesmo a gente questionou, foi alvo de um processo, experimentos que estavam sendo feitos com cães da raça Beagle, né? Ali no departamento de odontologia, né? Na pós-graduação aqui da Universidade Estadual de Maringá. E a alegação deles lá é que eles precisavam daquela espécie de animal, né? Nós questionamos, entendemos que não havia necessidade de uso e até hoje está proibido. A justiça suspendeu, né? Essas pesquisas aqui em Maringá nesse caso. Então, vai depender do tipo de necessidade que eles alegam ter para aquela pesquisa. Mas, uma vez havendo a necessidade, a lei já diz que você deve ter condições boas de saúde, desses animais, porque senão prejudica a própria pesquisa, né?
Sim.
A origem desses animais deve estar muito bem clara. Então, deve estar cadastrado. Esses são chamados animais de laboratório. Então, a origem, condições de saúde, o local onde vai ficar, a condição onde ele vai ficar, vai ser cuidado. Já com relação a esses animais selvagens, os animais silvestres, né, é muito mais difícil até, porque pela própria natureza deles, eles já vivem livres. Diferente do animal que foi criado sempre em cativeiro, para ser utilizado como cobaia. Aí ainda traz uma discussão ética, né, de criar um ser para morrer depois, né, fazer experimento e morrer, né. Tem gente que critica muito isso, né? Mas os animais silvestres, a discussão é maior, porque ele está acostumado a viver livre. Então, tem se aceito pesquisa com animais e ele vai virar, de repente, um animal de laboratório? Sim, mas em situações extremas, sem, e vai ter que se obedecer aos mesmos critérios de não causar sofrimento, dor, né?
Que realmente fique comprovada a necessidade.
A necessidade. Disso. Às vezes, Jéssica, até para preservação da própria espécie.
Sim.
Aquela espécie silvestre selvagem que está sendo pesquisada, vamos imaginar, em risco de extinção, e seja fundamental que se faça a pesquisa. E a pesquisa, às vezes, pode causar esse desconforto para o animal, mas deve seguir os parâmetros também corretos de, enquanto ele estiver sendo submetido à pesquisa, que ele seja poupado de sofrimento. Ter alimentação correta, seja tratado com dignidade, e se for o caso, até que tenha um final com algum sacrifício que seja feito de acordo com todo aquele parâmetro dado pela legislação.
E doutor José Lafayette, quando fica comprovado que uma pesquisa foi criminosa, que ela não obedeceu esses parâmetros, quais que são as possíveis punições para uma empresa que conduziu essa pesquisa, por exemplo?
Foi até bom você falar em empresa, porque a Lei de Crimes Ambientais é a única que prevê a possibilidade de pessoas jurídicas responderem também criminalmente. Claro que tem penas próprias para a empresa. Multa, prestações aí de serviço à comunidade, de alguma forma que ela consiga prestar serviço à comunidade, né? Mas a pessoa física responde também. Quem estiver fazendo essa pesquisa ilegal vai responder. Sujeito até um ano de detenção e multa. São apenas previstas aí para pessoa física, né? Então, o crime de maus-tratos sujeito a uma pena máxima de um ano de detenção e também a pena de multa, tem que ser aplicada cumulativamente, e a pessoa jurídica, se for alguma empresa envolvida nessa pesquisa, uma instituição de ensino, também está sujeita a crimes, a penas próprias da Lei de Crimes Ambientais.
Doutor, o senhor poderia agora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional aí na promotoria, lidando com esse tema em específico? Como que é o dia a dia? O que, que chega mais aí? Quais são os principais casos?
Na promotoria do meio ambiente, que aqui também cuida das fundações e de todo o terceiro setor, né? Então não é só do meio ambiente. Então, mas na parte do meio ambiente tem uma demanda muito grande nesta parte de fauna, sobretudo a fauna doméstica, porque Maringá é um centro grande, urbano, né?
Sim.
Então, as denúncias que vêm mais são de maus-tratos contra animais, sobretudo cachorros, né? Então, hoje a população já tem uma consciência muito grande disso. Então, aquele vizinho que vê o outro lá maltratando o animal, né? E o maltrato animal não é só bater nele, que seria uma conduta das mais graves, né? Mas não exercitar a posse responsável. Deixar o animal ali sem água, sem comida, né, sem os cuidados básicos, deixar ele acorrentado, amarrado, que chega a causar ferimentos no pescoço, né, do animal, né? Então, tudo isso tem sido reportado como crimes de maus-tratos. Nós já temos uma jurisprudência grande, aqui a partir do Juizado Especial Criminal, né, de pessoas processadas e até condenadas por crimes de maus-tratos nessas circunstâncias. Se não ser questões mais evidentes de maus-tratos, nós tivemos esse caso que foi histórico, né, envolvendo as pesquisas ali na Universidade Estadual, né? Só que nesse caso, pontualmente, não houve uma acusação criminal, né? Foi uma ação civil pública que suspendeu as pesquisas, né? Com relação àqueles cães beagles, né? Mas houve uma denúncia também que chegou à promotoria. Nós entendemos ali que, no caso, não era criminal porque havia uma autorização interna, tal, ainda que discutível.
Sim.
Então, a gente não levou essa questão para o lado criminal. A partir do momento em que foi suspensa, por ordem do judiciário, né, a pesquisa, a partir daí, quem executasse, com certeza, teria enquadramento lá no crime de maus-tratos, né? Então, e além disso, como a região aqui é grande, tal, pega a parte dos rios, né, como o Rio Ivaí também, então caça, né, a caça predatória, pesca predatória em todo o rio ali, muito comum, grande volume, né? Normalmente esses casos de caça e pesca ilegal é a polícia que encaminha, né?
Sim.
Polícia militar, polícia ambiental que acaba pegando. E inúmeras denúncias de manutenção de animais em cativeiro aqui em Maringá, região. Aí em casas mesmo, espécies ali inusitadas, até que você nunca imaginaria que estaria em cativeiro, as pessoas retiram do seu habitat e depois as mantém em cativeiro, que é ilegal. Havendo a possibilidade de soltura desses animais, é determinada a soltura, né, no seu habitat. Não havendo, aí são direcionados para criadores autorizados. Né? Uhum. Normalmente é assim que funciona.
E, doutor, aproveitando o assunto, acho que é importante a gente destacar para os nossos ouvintes qual que é o procedimento para fazer uma denúncia quando você souber ou ver algum caso de maus tratos com os animais. A que órgão que a gente pode recorrer?
Tem vários órgãos que atuam, né, nessa frente assim, de combate aos maus tratos e de proteção animal em geral, né? Um deles que é a Polícia Ambiental, uhum. É a Polícia Militar Ambiental, né, conhecida também por Força Verde. Esse fato pode ser levado ao conhecimento da própria Polícia Civil, em se caracterizando crime de maus tratos, né? Ou mesmo nessa de animal em cativeiro. E o Ministério Público. É muito comum que as pessoas encaminhem a promotoria do meio ambiente, onde houver uma promotoria especializada, né? Como é o caso em Curitiba, Maringá, né? Nas cidades maiores. Ou na promotoria daquela comarca, seja lá qual for a comarca, vai ter um promotor com atribuição na área ambiental. Ainda que ele atue em outras áreas, vai atuar também na questão ambiental. Sempre vai ter alguém que atue nessa área.
Uhum. Doutor José Lafayette, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, mas uma última pergunta para a gente finalizar nossa entrevista. Queria pedir para o senhor falar na sua opinião em relação às pesquisas com os animais. Elas têm sido prejudiciais? Como é que o poder público tem atuado nessa área? Tem sido eficiente essa atuação? As pesquisas deveriam parar? Não? Falta fiscalização? O que o senhor acha de tudo isso?
Então, Jéssica, é aquele tema polêmico, né? Uhum. Tem alguns autores, principalmente aqueles ativistas, que eles entendem que hoje já não se justificaria mais nenhum tipo de pesquisa com animais. Só que eu penso que pode até um dia chegar a esse ponto, né, de não ter mais. Mas ainda penso que, excepcionalmente, se justifiquem alguns experimentos.
Uhum.
Mas eu interpreto a legislação desde a Constituição, passando pela Lei de Crimes Ambientais e a própria Lei Arouca, a interpretação que eu faço é que trata-se de uma exceção. Eu devo comprovar, devo demonstrar a necessidade e também a utilidade em proveito da humanidade e, às vezes, dos próprios animais para a realização daquela pesquisa. Do contrário, eu não devo admiti-la, eu devo procurar os métodos alternativos. Como eu listei para você exemplificativamente. Mas eu não sou radicalmente contra todo e qualquer uhum. tipo de experimento com animais. Por quê? Porque não é isso que na nossa interpretação diz a lei. A uhum. lei autoriza de forma excepcional. E se tiver que fazer, nós devemos zelar para que se cumpra toda aquela liturgia, todo aquele roteiro, né, definido nessas leis que tratam de pesquisa. E para isso a gente tem que aprimorar os meios de fiscalização. Como eu disse para vocês, é um ambiente ainda muito fechado, um ambiente de pesquisa, e chega pouca coisa ao conhecimento do Ministério Público. Nós devemos aprimorar, portanto, que a própria sociedade civil, né, uhum. Sobretudo esses ativistas na área de proteção animal, possam participar e acompanhar esse tipo de rotina.
Doutor José Lafayette, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, sempre um prazer falar desse tema e estou à disposição para sempre que necessário.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!